Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos receber o Felipe Hu de volta com a segunda parte da entrevista, onde ele vai falar um pouco do seu estilo de vida, das suas viagens e das suas aventuras aí por esse mundão.
E você gosta de viajar também, né?
Eu viajar para mim não é apenas gosto, é uma paixão. Eu adoro viajar. A última viagem que fiz foi até ao Japão. Foi uma viagem bastante na qual eu consegui ver coisas bastante diferentes, consegui ver uma grande diversidade em comparação, por exemplo, com a China. Foi uma viagem que me marcou bastante. Gostei, por exemplo, a cidade que eu gostei mais foi Kyoto. Kyoto pela sua cultura, pelos seus templos magníficos, pela sua a diversidade, a atmosfera que se vive nessa cidade é totalmente diferente de todos os outros sítios que eu visitei na Ásia. Eu, por exemplo, já estive na Tailândia, já estive na Coreia, mas o Japão, para mim, é um país que é totalmente diferente. É um país com... Como é que é de explicar? É só mesmo indo é que a pessoa consegue sentir essa cultura. E uma das coisas que me fez, se calhar, que me deixou mais surpreendido foi a capacidade das pessoas, ou seja, a educação das pessoas. Ou seja, as pessoas, os japoneses, para mim, são um povo que, assim, em termos de respeito, acho que não há comparação com outro local no mundo.
E o que você achou da Coreia? Você esteve na Coreia, né? Japão, Coreia, China, são primos, praticamente.
Sim, embora seja um país tão próximo da China e do Japão, não é? Fica no meio dos dois países. Mas a minha experiência na Coreia, eu não posso dizer muito, porque infelizmente tive um pequeno problema durante o período em que estive na Coreia, porque acabei por ficar doente, adoeci. Então não consegui aproveitar muito bem esse tempo que estive no país, mas do tempo em que consegui aproveitar, que foi apenas 2 dias, senti que é uma mistura entre China e Japão.
Em que sentido? Porque nós sempre ficamos curiosos em relação a isso e é bom ouvir de alguém que tenha, vamos dizer assim, um sangue asiático. Qual que você acha que é a diferença entre o coreano, o japonês e o chinês? Tirando a física, claro.
Tirando as diferenças físicas, a cultura coreana... Bom, daquilo que eu consegui sentir na Coreia foi que o povo coreano, ao contrário do povo japonês, não é um povo tão controlado, não é um povo que sente tanta pressão social. Ou seja, deu-me a parecer que o povo coreano é um povo mais solto, mais relaxado, que gosta de aproveitar mais a vida. Ou seja, não leva as coisas tão a sério, se calhar, como o povo japonês. Que se calhar o povo japonês dedica-se tanto ao trabalho que acaba por, de alguma forma, ignorar outras coisas da vida, ou seja, a parte de diversão, a parte de socializar. Ou seja, em comparação, o povo coreano é mais aberto.
Interessante. E você falou aqui antes que foi para a Tailândia. Falando em aproveitar
isso mesmo,
a vida
mesmo,
a Tailândia...
Bom, a Tailândia é um mundo totalmente diferente do Japão, da Coreia e mesmo da China. Pronto, dos países asiáticos onde eu fui, a Tailândia é, se calhar, o país onde as pessoas têm uma vida totalmente relaxada. As pessoas, mesmo nas grandes cidades, mesmo na capital, Bangkok, as pessoas, conseguem sempre ter um sorriso. E é um sorriso verdadeiro, é um sorriso solto e mesmo natural, simpático. E foi muito bem recebido. Eu na altura estava com algumas dúvidas, preocupações, porque eu fui viajar sozinho para a Tailândia e pensei que poderia, se calhar, sentir alguma, não digo discriminação, mas que as pessoas me tratassem de forma diferente. Mas não, eu fui muito bem recebido. Fui recebido com bastante generosidade, sempre com um sorriso, onde quer que eu fosse.
Eu imagino que sim, acho que você foi tratado diferente, porque pelo que eu sei, eu acho que você estava meio de celebridade na Tailândia, não foi?
Ah, sim, também ouvi dizer, assim. Pois não sei, se calhar pensaram que eu era parecido com alguma celebridade tailandesa, não faço ideia, mas sim, foi uma experiência, não posso dizer negativa, não é? Mas senti o meu ego.
Ah, então os tailandeses ficaram animados com a sua visita.
Agora fiquei a pensar, será que eles tratam todos os estrangeiros desta forma ou será que eu sou uma exceção?
Fui para lá, não me trataram bem assim.
Então tive... Foi num período em que a população estava, se calhar, de bom humor, não é?
As novelas coreanas e chinesas fazem sucesso na Tailândia. Provavelmente você deve se parecer com algum ator.
Se calhar. Pois é. Foram muitas as fotografias que quiseram tirar comigo e eu fiquei a pensar, bem, mas será que isto é uma tradição da Tailândia? Mas depois fiquei a saber que, afinal, sou parecido, pelo que parece, com alguém desse país.
E voltando aqui na escalada, você comentou que, né, que praticou lá em alguns pontos de Portugal. E dentro das suas viagens pelo mundo, enfim, você explorou a parte da escalada. Por onde você escalou fora Portugal?
Cheguei a praticar algumas vezes escalada na China, mas... A escalada na China é uma modalidade praticamente inexistente. Estou a falar do ar livre. Existe em Pequim, existem vários sítios onde a pessoa pode praticar escalada em ginásios, ou seja, escalada artificial, mas eu pessoalmente prefiro ter contacto com a natureza e prefiro fazer escalada ao ar livre, o que é uma pena porque... Ainda não é uma modalidade que não é muito divulgada neste país. Por isso, não tive grandes oportunidades. Ouvi dizer que, por exemplo, na província de Guangxi, como muita gente já ouviu falar, se calhar, de Yangshuo, que é um sítio em que é se calhar dos poucos sítios na China onde existe uma comunidade de escaladores. Pessoas que se dedicam a sério a esta modalidade. E mesmo entre os estrangeiros é um sítio bastante famoso, mas infelizmente eu ainda não tive a oportunidade. Mas fica na minha lista, fica na lista das viagens e das atividades que eu quero praticar no futuro.
E apesar de tudo, a China tem muitos lugares em potencial para se praticar a escalada.
Totalmente,
né?
Tem paisagens magníficas, tem montanhas... intermináveis, ou seja, infinitas quase. Há montanhas em todos os cantos da China. Mas é uma pena porque, embora haja todas essas paisagens, não haja muita gente que se dedique a divulgar esta modalidade. Mas eu estou certo que com o tempo haverá uma comunidade cada vez maior de pessoas que praticam escalada. Portanto, é uma questão de esperar.
Certo. E nas suas viagens, como você é uma pessoa que cuida da sua alimentação e tal, e a gente sabe que quando viaja você sempre, né, dá uma escapadinha da dieta.
Sim.
Como que você faz nas suas viagens em relação à sua alimentação?
Em relação à alimentação, durante as viagens, eu normalmente faço os preparativos, ou seja... compro, por exemplo, barras de proteína... Tento levar também, às vezes, suplementos de ginásio. Ou seja, se calhar eu exagero um pouco, mas muitas das vezes é a única forma da pessoa conseguir manter a forma enquanto está em viagem e poder fazer exercício. Ou seja, eu tenho eu levo o meu equipamento de ginásio, ou seja, não
como
sei
assim?
Ou seja, não, claro que não vou levar os halteres, não vou levar os pesos na minha mochila, mas...
O que você leva? Curiosidade, hein?
Ok, é muito simples. É um equipamento de ginásio que hoje em dia é bastante utilizado, mesmo nos ginásios na China. É uma peça de exercício que se chama TRX. Que é supostamente foi desenvolvido pelos Estados Unidos para ser usado durante o treino dos militares. E é uma peça de exercício bastante simples, que consiste apenas neste equipamento. É bastante simples, que pois consiste apenas em duas fitas, que depois têm nas suas extremidades duas pegas, e o exercício consiste em usar o peso do próprio corpo. Portanto, é bastante versátil. A pessoa pode usar, por exemplo, se ficar num hotel, pode usar na porta, pode pendurar na porta e fazer o seu exercício. Entre eles, exercícios para treinar abdominais, para treinar bíceps, pernas, ou seja, todas as partes do corpo podem ser treinadas, desde que a pessoa saiba usar o seu peso, o seu próprio peso, e consiga manter a posição correta.
É, então não é para qualquer um, né? Você pode ter o risco de estar lá viajando e se machucar.
Eu penso que não é tão complicado como parece. Se calhar ao início a pessoa precisa ter alguma experiência, mas é bastante acessível. É algo que apenas com algumas sessões de treino qualquer pessoa consegue, não digo dominar, mas ter já um controle digamos que já seja... que seja suficiente para poder fazer os exercícios mais básicos. E se for, por exemplo, para manter a forma física, se não quiser desenvolver mesmo pormenorizadamente, é suficiente.
Muito bom. E para finalizar aqui a nossa entrevista, eu vou pedir aqui para você dar algumas dicas básicas para quem... assim, não faz nada da vida, assim, aquela pessoa que está lá no sofá querendo se mexer. E aí, umas dicas mais para os iniciantes, né? Que pode incentivá-los a deixar de ter uma vida sedentária?
Ou seja, pessoas que querem manter a forma, que querem começar a fazer exercício, mas que não têm aquela energia, não é? Não precisam daquele impulso para começarem.
Isso mesmo.
Pessoalmente, eu também já fui assim e sei o quão difícil é a pessoa ter essa vontade, mas depois pensar, se calhar fica para outro dia, não é? E deixar sempre adiar. O que eu aconselho é a pessoa a fazer uma lista, a fazer um plano. É preciso sempre ter um plano para conseguir atingir certo objetivo. Ou seja, este plano, se a pessoa, por exemplo, quiser, digamos, perder peso. Se quiser perder peso ou se quiser simplesmente manter a forma física ou ganhar massa muscular, de qualquer das formas precisa ter um plano e não é um plano difícil de fazer. Basta a pessoa, por exemplo, escrever no caderno, fazer algumas pesquisas na internet ou se tiver amigos que praticam algum tipo de exercício, pedir recomendações. E assim que tiver esse plano feito, assim que estiver concluído, o segundo passo é conseguir arranjar motivação. A motivação é, para mim, se calhar, o ponto-chave para a pessoa conseguir manter. Porque, para mim, começar não é o mais difícil. Para mim, o que eu considero mais difícil é a pessoa conseguir manter depois o exercício. Porque começar qualquer pessoa faz, mas depois o que acontece é que à medida que o tempo passa, a pessoa acaba por perder a motivação e deixa a coisa passar e acaba por perder essa energia de continuar a treinar. E assim que tiver um plano, a pessoa vai treinando e vai ver resultados. Ou seja, os resultados, embora não possam ser, obviamente, de um dia para o outro, da noite para o dia, mas... com o tempo, a pessoa, ao ver os resultados e ao ver que isto sim, isto está a funcionar, acho que acaba por ter motivação e é isso que faz com que a pessoa queira continuar a treinar e ver sempre um desenvolvimento, a ver sempre resultados.
Ok, muito obrigada, viu? Eu vou começar amanhã. Hoje não, só amanhã.
Eu espero que os nossos ouvintes, aqueles que tenham também essa vontade, eu espero também que comecem o mais cedo possível.
É isso aí, né? Por um mundo mais saudável aí.
Bom, foi um prazer, eu espero ter ajudado naquilo que for possível. E pronto, se houver mais alguma oportunidade, gostaria de fazer uma nova entrevista e ajudar naquilo que poderei.
É isso aí. E o programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.